Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba e a Secretaria de Desenvolvimento Humano divulgaram no último dia 4 as listas com os candidatos autorizados a abrirem o Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENACHE, e também a lista dos que foram negados depois da etapa de análise documental da primeira chamada no Programa de Habilitação Social. Essas relações estão disponíveis e podem ser conferidas no site habilitaçãosocial.pb.gov.br. Um total de 34.257 paraibanos se inscreveu no programa, que foi lançado pelo governo do estado em dezembro do ano passado. O programa Habilitação Social é o nosso tema de hoje. Eu sou Cláudia Carvalho e você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela Rádio Tabajara 105,5, levando até você todas as informações do Detran da Paraíba. Fique ligado, Detran em Movimento. No trânsito, escolha a vida.
Detran em Movimento.
No Momento Legislação, Aline Oliveira explica tudo sobre o bagageiro de teto.
Detran em Movimento. Legislação.
O bagageiro de teto é uma solução para quem gosta de viajar e possui veículo com a mala pequena. O que poucos sabem é que existem regras para instalar e usar o acessório. A legislação diz que não é proibido transportar carga no teto do carro, mas o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabelece alguns limites. É importante conhecer quais são, pois se não forem respeitados, podem gerar multas, a soma de pontos na carteira de habilitação e até a apreensão do veículo. O bagageiro não pode ultrapassar a largura do carro, ocultar as luzes de freio e a altura não pode ser maior que 50 centímetros no total. Por outro lado, a carga máxima que pode variar entre 50 e 80 quilos, dependendo do porte do veículo. Mesmo assim, o ideal é seguir as orientações do fabricante do bagageiro, que traz a carga máxima suportada pelo acessório em seu manual de informações. Este equipamento significa conforto e segurança nas viagens, além de evitar que a multa pese no bolso e os pontos na carteira de motorista, se caso o veículo passar por uma blitz ou fiscalização. Vale ressaltar que o excesso de bagagem em carros de passeio também gera multa, conforme o artigo 248 do Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.
Detran em Movimento. Entrevista.
O programa Habilitação Social foi criado pelo governo da Paraíba para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a conseguirem a Carteira Nacional de Habilitação. Ele é, entre outros benefícios, uma forma de aumentar as chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Mas para conseguir ser aprovado nesse programa, o candidato ou candidata precisa preencher vários requisitos e passar por algumas fases. Nós vamos conversar a partir de agora com Aline Mendes, presidente da comissão do programa Habilitação Social. Bom dia, Aline, seja bem-vinda ao Detran em Movimento.
Bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes do Detran em Movimento.
A primeira pergunta, Aline, é em que fase da seleção para a habilitação social nós estamos agora?
Nessa fase, a gente está na fase do recurso. Semana passada saiu a lista dos candidatos que ficaram aptos para a abertura do RENACHE e dos indeferidos, que ficou com uma pendência de documentação.
Indeferidos são os negados.
São os negados, mas assim, estão concorrendo à vaga, estavam dentro dos 5 mil selecionados da primeira chamada, mas eles deixaram alguma documentação pendente. Daí a gente abriu nessa última segunda-feira, dia 8, para que eles entrem com recurso. Aí eles vão lá no site www.habilitacalsocial.pb.gov.br. Lá tem um linkzinho, clica, entrar com recurso, vai pedir o CPF, ele junta a documentação em PDF e envia para que o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano analise a documentação dele.
Então, no caso, quando o pedido é indeferido ou negado, é porque faltou algum tipo de comprovação que ele pode fazer nesse período.
Isso, exatamente. É tudo muito facilitado. A gente facilitou tanto na inscrição, que eles já juntassem a documentação lá, para não terem que ir presencialmente no local, deixar a documentação. A gente abriu essa sessão e nesse edital deste ano, que foi abril, final de 2023. Eles já podiam juntar a documentação. No recurso, a mesma coisa. Não precisa comparecer ao DETRAN, não precisa ir na Secretaria de Desenvolvimento Humano. Pelo site mesmo, ele linka e loga o documento, faz o upload e envia para nosso sistema.
E quais são as etapas que faltam ainda?
Após o recurso, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano vai analisar a documentação e dia 8 vai sair a lista final de todos os aptos para a abertura do RENASCHE, 8 de maio.
Bom, tendo o RENASCHE, o que é que o candidato faz?
Olha, a gente deixa um mês para esse pessoal da primeira chamada abrir. Eles têm que abrir entre 9 de maio a 8 de junho. Por quê? Porque quem não procurar o DETRAN mais próximo, no estado todo vai poder abrir o RENASCHE, qualquer posto ou CIRETRAN. Quem não procurar, daí a gente vai organizar o sistema para fazer uma provável segunda chamada.
Mas abrindo o RENASCHE, aí ele vai procurar um centro de formação de condutores. Explica para a gente, na prática, como é que se dá isso.
Não. A priori, eles vão procurar o DETRAN mais próximo, abrem o RENASCHE. Após o RENASCHE, eles vão ter que fazer a captura online, que é a foto e a biometria. Depois, ele vai logar no sistema, o sistema vai mandar ele randomicamente para uma clínica mais próxima para fazer o exame psicotécnico. Depois, vai fazer o exame clínico. Daí, ele fica em casa aguardando e o sistema vai encaminhar uma carta de encaminhamento para a autoescola, por e-mail. A gente encaminha por e-mail essa carta.
Tem muita gente que fica com receio de ser reprovado no psicotécnico. O que é que ele mede no candidato?
Olha, basicamente, o psicotécnico mede o perfil psicológico, mas ele quer ver também a tranquilidade, o nível de ansiedade do candidato. E a maioria das pessoas reprovam praticamente por causa disso, ansiedade na hora do teste.
Desde o momento em que o candidato é aprovado para participar do programa, até ele ter em mãos a CNH, quanto tempo normalmente demora?
Após a abertura do RENASCHE, ele tem um ano para concluir o processo todo de emissão da primeira CNH. Se for uma mudança de categoria, ele tem um prazo de até 5 anos.
Estamos conversando com Aline Mendes, presidente da Comissão do Programa Habilitação Social do DETRAN. Nós voltamos já.
DETRAN em movimento.
E no Momento Educação de hoje, Aline Oliveira fala sobre direção defensiva.
DETRAN em movimento. Educação no trânsito.
Uma das bases da direção defensiva é seguir a máxima que prevenir é melhor do que remediar. Manter a segurança no trânsito para evitar acidentes é sempre o melhor caminho. Significa estar sempre atento e prevenido para se proteger de eventuais imprevistos. Muitas tarefas devem ser observadas no ato de dirigir. Verificar o cinto de segurança, os pneus calibrados, o óleo e a água no motor. Ao dirigir, também é bom pensar na importância da integridade física. Isso porque verificar a notificação no celular, por exemplo, não pode ser mais importante do que uma vida. Portanto, é preciso estar sempre alerta. Caso veja um ciclista ou um pedestre no caminho, diminua a velocidade. Atente-se para a presença de pessoas ao redor do veículo e suas prováveis reações. Alguns pedestres podem ter reações que fogem dos padrões de segurança. Além disso, nunca se sabe o que uma criança vai fazer quando está andando na rua. Por isso, é preciso diminuir a velocidade, andar sempre na sua própria faixa, não fazer ultrapassagens indevidas e, para evitar acidentes, estar sempre de olho em pedestres, ciclistas, crianças e até outros condutores que possam estar em desacordo com as leis de trânsito.
Estamos apresentando DETRAN em movimento.
Estamos de volta conversando com Aline Mendes, presidente da Comissão do Programa Habilitação Social do DETRAN. Agora, Aline, fala pra gente quais são os tipos de habilitação que são concedidas no Programa Habilitação Social. Por exemplo, se você já tem carteira, mas aí o prazo expirou, você pode se candidatar? Se você nunca dirigiu, você pode também se candidatar?
Pode sim, são 5 mil vagas, 2.500, que é 50%. É para a primeira habilitação. Dessas 2.500, 70% categoria A, que o programa prioriza quem quer trabalhar como, por exemplo, motoboy e tal. 20% para categoria B, que é carro. E 10% para ACC, que é cinquentinha. 40% é para adição e mudança de categoria. Categoria, quem já tem A quer mudar para AB. Quem já tem B quer ficar AB. C, D ou E, que é caminhão, ônibus e caminhão de grande porte. E 10% para renovação de CNH. Quem não tem condições de pagar, já tem uma habilitação que é só renovar e também tem 10% de vagas.
De toda forma, todas as pessoas que se inscrevem, elas têm que ser pessoas que têm uma renda que não permita, vamos dizer, dizer assim, que ela gaste com essa despesa da CNH. Como é que se comprova essa questão de carência?
Eles têm que ter comprovação através do Cade Único. Tem que ter uma renda per capita de meio salário mínimo. A per capita é aquela renda que pega o salário e divide pelos membros da família. Então, aquela renda tem que ser de meio salário mínimo. Todos têm que ter Cade Único, independente se concorreram como egresso do sistema penitenciário ou do PA, que é Programa de Aquisição de Alimentos, ou mulheres em situação de violência doméstica. Independente do que concorreu, tem que ter o Cade Único.
Então, essas situações que você falou, egressos do sistema penitenciário, mulheres em situação de violência, tem prioridade? É dividido uma quantidade de vagas para um determinado segmento e outra para outro?
Pela lei das vagas, 35% é para pessoas do Bolsa Família, 50% para desempregados. Os outros seis segmentos, que é PNE, egressos, mulheres em situação de violência, PA, eles têm só 2,5% das vagas. A prioridade é para Bolsa Família e desempregados.
Quando é que vai ter uma nova seleção? Enfim, as pessoas vão poder sempre se inscrever através do site? É assim que funciona?
É, sempre através do site. Agora sim, o último edital tinha sido 2021. A gente emitiu outro final de 2023. Esse ano muito provavelmente não terá, porque a gente está trabalhando o atual. Que a inscrição ficou até janeiro, ficou até 17 de janeiro desse ano. Então, eu creio que só nos anos seguintes.
Aline, qual é a avaliação que você faz dos resultados que têm sido conseguidos até agora? Porque o programa chama-se Habilitação Social. É para dar uma contribuição social, realmente, a pessoas em situação de vulnerabilidade. A obtenção da CNH ajuda as pessoas a terem mais empregabilidade, a terem mais chances de se colocar no mercado de trabalho?
Ajuda sim. Tem categoria, por exemplo, quem quer adicionar uma categoria para dirigir um caminhão, uma carreta, já pode procurar no mercado de trabalho alguma coisa nesse sentido. E hoje em dia tem muito motoboy, moto Uber, entrega. Hoje está muito dinâmico o mundo.
Quem é aprovado não paga nada para receber a Carteira Nacional de Habilitação?
Não paga nada. Inclusive, até os retestes estão inclusos.
Quer dizer, se você for reprovado...
Tem até 3 retestes em cada etapa. Direito.
3 retestes?
3 retestes em cada etapa. Agora sim, por exemplo, se for na prova prática, por exemplo, ele paga o aluguel do veículo à autoescola. Porque em serviço da autoescola já é um reteste, não é do DETRAN. Agora, a taxa de reteste do DETRAN, ele é isento.
Aline, todas as regiões da Paraíba participam... E se tem mais procura em determinada região do que em outra?
As 14 regiões geoadministrativas do estado concorrem. Mas, assim, a gente calcula o número de vagas pela quantidade de habitantes daquela região, especificamente. Normalmente, João Pessoa é a que tem mais vagas, depois Campina, salvo engano, depois é Guarabira e por aí vai.
Eu conversei aqui com a Aline Mendes, presidente da comissão do Programa Habilitação Social do DETRAN da Paraíba. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigada, viu, Cláudia, pelo convite.
DETRAN em movimento.
No Você Sabia de hoje, Aline Oliveira traz um tema curioso. A inteligência artificial pode detectar se um motorista está cansado.
DETRAN em movimento. Você sabia?
O detector de fadiga é um sistema avançado de inteligência artificial que monitora o comportamento do motorista em busca de sinais de fadiga. Os indícios de ações inesperadas são captados por câmeras e sensores instalados no veículo e voltados para o condutor. Os primeiros modelos do equipamento, também conhecido como sensor de sonolência, foram desenvolvidos nos anos 2000 e instalados em carros de luxo. Assim, o detector de fadiga analisa os parâmetros de condução do veículo e sugere uma pausa caso o comportamento indique um motorista cansado. Geralmente, o equipamento entra em ação quando a velocidade passa dos 60 km por hora. Também consegue detectar bocejos, pálpebras baixas e pupilas dilatadas, proximidade de outros veículos, troca de faixa sem sinalização, cigarro na mão do motorista, falta de cinto de segurança, zigue-zague na pista e distrações diversas, como por exemplo o uso do celular. Caso ações perigosas sejam detectadas pela inteligência artificial, o equipamento dispara um sinal sonoro dentro da cabine para alertar o motorista, mas também emite um alerta para o comando central da empresa, que é o tomador de decisão ou responsável pela frota de forma remota.
DETRAN em movimento.
Termina aqui o DETRAN em movimento deste sábado, que teve a apresentação de Cláudia Carvalho. A edição de áudio foi de Pires de Camargo. A produção é de Silvana Sorrentino. O roteiro de Nidia Andrade. O gerente de radiodifusão é Berlim Carvalho. O diretor de rádio e TV é Rui Leitão. E a diretora-presidente da EPC é a jornalista Naná Garcês. Acompanhe as ações do DETRAN da Paraíba pelas redes sociais. Para todas elas, use @detrangovpb e também pelo site detran.pb.gov.br. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, um bom fim de semana e não esqueça, no trânsito, escolha a vida.